Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, todos os ouvintes. É, o vazio sanitário da soja, né, é o período de 90 dias que a gente não pode ter planta viva. Ele é preconizado pela pesquisa, então são vários órgãos que se reúnem junto com o Ministério da Agricultura que determina essa data, né, para que não tenha o fungo causador da doença a campo. Então, quando a gente não tem essa planta viva, o fungo não sobrevive, porque ele só sobrevive em plantas vivas. Então, se a gente tirar a planta, a gente diminui a incidência da doença na próxima safra. Então, é uma medida de segurança, né, para a gente, para essa doença chegar mais tardiamente a campo.
Agora, veja bem, a Adriana é engenheira agrônoma da Emater e há muitos anos ela cuida aqui da nossa região. E esse trabalho de fiscalização da sanidade vegetal, aquela coisa toda, trabalho que é desenvolvido, ele tá em cima disso aí, né? Porque se é proibido, é proibido. E não se pode cultivar, manter ou permitir a existência de plantas vivas durante esse período que começa quando? Agora dia 2 ou não?
Agora dia 2. Nossa região é a segunda região, a região 2, né? Mas é a primeira que tem início no estado. Então, ele começa agora dia 2 de junho, vai até final de agosto, dia 31 de agosto. E é interessante falar assim, que não pode ter planta viva em nenhum estádio. Então, não pode ter planta recém-emergida, não pode ter planta com vagem. Ela não pode ter em idade nenhuma a campo.
Ela sobrevive só na soja?
Só na soja, é um fungo exclusivo da soja.
Não pode ter planta viva,
planta viva de soja.
É, porque se não fosse qualquer outra planta, né?
Não, é planta viva
só de soja. Só na soja que ela sobrevive.
Só na soja, exclusivo de soja. Mas mesmo assim, todo ano a gente tem incidência, todo ano tem esporo na região. Não sei, algumas vezes fora da lavoura, na beira da estrada, às vezes escapa. A gente tem notificado até dia 2, para a pessoa fazer a eliminação. Aí, após esse período, já não notifica mais. Aí é autuação. Então, a autuação ela pode resultar em advertência, pode resultar em multa. É um processo que pode se desdobrar, dependendo da se é primário ou não.
Adriano, então o proprietário, mesmo que ele tire toda a soja dele da lavoura, ele tem que dar uma revisada, então, na propriedade.
Isso.
Mesmo a margem de rodovia, de vicinais, aquela. Isso. Dentro da propriedade, ele tem que dar uma conferida.
Isso, ele é responsável ali pelo entorno, né, o que for da propriedade dele. Se for beira de rodovia, a gente notifica a empresa concessionária, ou IDR, né, às vezes estrada estadual, rodovia estadual. Mas ele não é responsável só pela soja que ele plantou. Às vezes o caminhão foi transportando e caiu semente. Então, prestar atenção nessa soja que... Essa soja involuntária é o mais problemático.
E nós já tivemos aqui no ano passado, na nossa região, nós tivemos algum foco da ferrugem asiática, né?
Tivemos sim. Saiu até no alerta. O pessoal do IDR, né, que é da assistência, eles colocam nos grupos. E aí o agricultor, ele intensifica as aplicações de fungicida. Elas já são feitas assim, de maneira antes, né, de aparecer, mas aí quando aparece o foco, a gente intensifica as aplicações.
Agora, é importante dizer que esse é a principal, a contenção dessa ferrugem asiática, que é fundamental, porque faz perder muita soja, muita produtividade, né?
Perda pode chegar a 90%. Então, se você deixar... É uma doença muito perigosa, né, de alta incidência, então ela espalha muito fácil, porque é um fungo, vai pelo vento, contamina, não respeita barreira, então tem vizinho, que às vezes um vizinho não cuidou muito bem, vai para o outro. É bem severa, né, se for... Mas o controle químico, ele é bem eficiente quando bem aplicado, mas essa questão do vazio... É a principal medida fitossanitária, porque diminui, essa doença vai demorar mais para chegar no campo. Agora, se você tem planta doente contaminada ali na sua lavoura, quando você semear na safra, ela já vai aparecer mais cedo.
Agora, Adriana, a gente fala assim, mas as pessoas todo ano é a mesma coisa, né? E parece que é difícil assim, falar todo ano, e todo ano tem problema, né?
Todo ano tem problema. Eu acho que é igual polícia rodoviária, cinto, farol queimado, todo mundo sabe que está errado, mas...
Mas uma pergunta de leigo, Adriana, se essa planta está com essa praga aí, ela não morre? Não. Ela não mata a planta?
pode morrer, ela fica assim, mas
antes que outra lavoura seja plantada?
Não, o esporo do fungo, o ciclo dele é mais rápido que o ciclo da planta. Então ele lá, ele
a planta pode morrer, mas ele ainda fica
ele
vivo um
fica
tempo.
Ele fica vivo ou ele, o ciclo dele é antes do final do ciclo da planta. Então ele sobrevive ali e já vai disseminando. Antes da morte da planta.
É igual a dengue, a planta morre, mas ele não. É igual a dengue no tampinha de água.
É. A planta morre, mas ele não morre. É. Ele fica ali.
Ele fica ali. Mas ele sobrevive em planta viva, mas ele completa o ciclo todo dele antes da planta morrer. Então, antes de morrer, ela já esporulou, já espalhou e já atingiu outras plantas e começa novo ciclo em outra planta.
A gente falando de soja, a nossa região, é lógico, a Bandeirantes é onde contar, nós temos a soja primeiro, depois vem a cana, não é? Depois o milho, na sequência até então, agora já nem sei se o ovo já ultrapassou.
Agora o ovo está...
mas é o ovo acho que é o quarto ou quinto, se não me falha a memória, e aí vem as outras culturas, mas a soja continua prevalecendo, né?
Na nossa região são os grãos. Soja, milho.
Soja, milho, né?
É interessante até falar também que a gente tem uma portaria de milho voluntário, agora o pessoal vai colher milho por conta da cigarrinha também, que é uma do enfezamento, né? Que é um inseto que transmite enfezamento, que é uma praga importante.
Teria vazio do milho também?
Então, essa
portaria... Algumas regiões tem, não tem?
Essa portaria, ela determina que não deve haver plantas voluntárias de milho. Então, sim, às vezes vai ter o plantio de verão, tudo bem, mas às vezes a pessoa planta uma soja, a gente não pode ter planta de milho na lavoura da soja. É proibido planta voluntária de milho.
Ah, e esse voluntário seria na área da soja?
É, essa planta que nasceu, que escapou ali na colheita, ou até na beira da estrada, isso também a gente está observando,
né?
Por conta da cigarrinha do milho, que é um inseto que transmite o enfezamento.
E aí prejudica a produção também.
Prejudica a produção também. Então, o trabalho da DAPAR é esse, é monitorar as pragas, né?
É proteção, né?
Proteção, vigilância, e aí, por aí vai.
Agora... Vamos dizer bem a verdade, o agricultor precisava estar mais atento a essas situações, que é prejudicial a ele mesmo, né?
Nossa, muito, né? Isso daí é para a gente faz é o trabalho de defesa, né? Para defender a agricultura, já é tão difícil, tudo caro, né? Às vezes você elimina a planta, por exemplo, caso do vazio da soja, elimina a planta hoje, economiza a aplicação depois, que é gasto, né? Custo, tudo tão difícil... Mas é para o bem dele mesmo, né? Para o bem da lavoura, sanidade.
É, porque na verdade a gente hoje está vivenciando a situação, olha a situação da... que saber que ia chegar, a gente sabia que ia chegar uma hora que essa gripe aviária, né? Não tem, uma hora ela ia chegar, agora quando é que ela... E infelizmente ela chegou, e há a preocupação agora iminente em todo o estado. E nós aqui temos muitas granjas, né, Adriana?
Tem muita granja na região, Paraná é o... principal produtor, né, de proteína de frango. A situação é preocupante, né? Muito.
E vai sobrar para vocês fazer também a fiscalização em cima disso também, né?
Então, o trabalho de fiscalização, Oswaldo, sempre está sendo feito. O pessoal intensificou as fiscalizações nas granjas, os meus colegas, os veterinários. E agora é reforçar a segurança, né, questão de pé dilúvio e tela, para impedir a entrada desse vírus aqui no Paraná.
É porque hoje, vamos falar aqui nessa região do Sertãozinho, que nós temos aí de granjas,
tem bastante.
É um fato importante se destacar, né? Sim. E a preocupação é iminente, que na verdade quando se chega, perde tudo, né?
Perde o status, né, também. Tem que abater todas as aves e aí a gente às vezes perde um status para poder comercializar.
Não, mas acho que a comercialização até já perdeu algumas plantas aqui do Paraná, já não está exportando mais também.
É, para exportação é o Brasil como um todo.
Isso.
E aí o Brasil perde aquele status, né? Mas eu falo assim, às vezes mercado interno pode ter...
Mesmo com a ação rápida no Rio Grande do Sul, no caso de matar todos aqueles frangos daquela granja, tomando todas essas medidas, ainda tem o risco de chegar aqui assim mesmo, matando tudo, acabando lá, zerando?
O vírus, ele já chegou no Paraná, já foi detectado em ave silvestre. Então, no litoral...
Paranaguá, né?
É, quando há... essas aves que aparecem mortas, assim, na praia, elas já... Essas aves que
aves
migram...
migratórias.
Migratórias, que vêm da América do Norte, então ele já vinha. A preocupação era chegar no, na granja comercial. Por isso, até perto de granja comercial, não se pode ter galinha caipira, ali tem todo um perifoco, que eles chamam, né? E aí agora é segurar para que não entre nas granjas comerciais. Porque aí a orientação abate tudo, né? Viu lá no Rio Grande do Sul, 17 mil aves. Mas lá já estava tendo mortandade.
Foi 17 que morreram, fora que tiveram que matar.
Então já tinha... A gente não se sabe quanto tempo já que estava esse vírus ali na granja. Então faz a... abate assim para evitar, porque é a ave viva que vai transmitir o vírus, né? Para evitar que se espalhe.
A ave migratória, ela procura a região de grandes lagos e tal. Se ela, então, onde tiver muita água, é perigoso.
É perigo se tiver granja por perto, né? Por isso que eles pedem a tela para essa ave migratória não ter contato com a...
É por isso que existem aquelas telas dentro das... E para você, qual é a orientação agora da Imater no sentido dessas granjas aqui para a região? O trabalho?
Olha, Oswaldo, também não é bem a minha área, né? Mas a orientação é a mesma, eles, né? Já têm toda a biossegurança deles, de fazer limpeza, de ver questão da tela.
Eles, né?
Já segue, é um protocolo, não muda o protocolo, continua, mas eu acho que é manter. Que é prestar atenção em mortandade, né? Às vezes uma ave que morreu e ninguém sabe por quê. Interessante chamar da par, porque daí vai, coleta amostra, fica em estado de vigilância.
É, porque na verdade a gente hoje tem uma preocupação iminente quanto a isso. Mas não é só isso o trabalho de vocês aqui de fiscalização dentro da nossa região, né?
Não, semana passada a gente estava até na Big Citrus.
Que aconteceu aqui,
uma,
né?
Uma operação com
região.
Mais de 40 servidores, nós atendemos mais de 200 denúncias, então foram mais de 200 propriedades fiscalizadas na área de citricultura. Aí foi região de Londrina e Cornélio Procópio. Mas da Cornélio, acho que fomos em... Fomos não, né? Eu não fui, mas eu tava em... A da PAR foi em todos os municípios da regional e com a intenção de baixar a incidência do green, que é uma doença muito importante também na citricultura.
Mas nós temos, porque muita gente não sabe, mas a gente tem uma boa porção de plantação de laranja aqui, né?
A região de Cornélio, 10% da produção do estado é daqui da nossa região.
Não, eu digo em Bandeirantes aqui nós
Bandeirantes
temos.
Bandeirantes também tem áreas grandes.
Eu estava listando aí a lista de produtos, né, da região, a fruticultura, com a UEMP colocando em Santo Antônio, aquela. Está aumentando bastante a região, não está?
Tá.
Já foi na assunto de reunião também?
Sim, mas a fruticultura para propriedade pequena é uma saída muito boa, né? Ela gera renda. E às vezes você não tem que ter grandes áreas para poder produzir. É uma boa.
É porque hoje nós temos aqui a lenha, nós temos a laranja, o milho, o ovo. Então está diversificada a nossa cultura.
Está diversificando. Acho que a saída do pequeno, ele está buscando. Aquele que saiu da estufa, né, que deu uma parada.
Quanto menor, mais diversificado, mais chance de ganhar dinheiro.
Mais chance, porque daí não concentra só num período, né? Vai mudando, às vezes não. O verão é uma coisa, o inverno é outra. Fica bacana.
Agora, a situação, principalmente no sentido da alfafa. Como é que está a situação da alfafa na nossa região? Você tem em Bandeirantes, principalmente, é um trabalho que é sendo feito ao longo dos anos, né? E, de repente, começou a entrar algumas coisas do Paraguai aí, não sei de onde. Acabou prejudicando a nossa alfafa. Ainda continua essa situação? Não tem conhecimento?
Olha, eu conversei com eles tem em torno de uns 30 dias. Ainda estava esse problema. Mas até o Navarro participou.
Da Argentina. Né?
Vem muita alfafa importada, às vezes sem documentação. E o pessoal estava preocupado com a questão do status, né, do produto de Bandeirantes, que é muito bom lá fora. Mas aí até o pessoal do IDR estava, comentou sobre a questão do selo, da identidade geográfica, que é uma saída também para o produto de Bandeirantes. E eles estão trabalhando nisso, né? Eu não sei a adesão, como é que está a adesão do pessoal nessa questão.
É porque era necessário a gente ter uma adesão mais forte, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Sim, e a alfafa, o problema a gente tem é fitossanitário, questão de agrotóxico registrado. Uma cultura que a gente tem muito pouco produto registrado e ela é consumida in natura, então pode às vezes dar algum problema de contaminação, mas é por conta de baixo suporte, que é uma cultura que não tem muito produto para ser utilizado, né, legalmente, né, com suporte.
Agora, Cecília, nós tivemos aí, principalmente na nossa região, que já foi uma região, vamos dizer, campeã de produção de uva, o problema da deriva, né? Nós tivemos uma reunião essa semana passada aí, na própria ADAPAR, o próprio governo do estado, no sentido de conscientizar sobre a deriva, mais uma vez. Mas todo ano é a mesma coisa, né?
É, começa o pessoal a fazer dessecação, aí a gente, lógico que tem também nas outras épocas, mas se concentra na época da dessecação, e aí muito problema com deriva, porque a uva é uma cultura muito sensível, e às vezes o vizinho não tem essa consciência, ou ele planta muita área e não dá tempo, né, ele quer correr para o serviço render, e acaba prejudicando a lavoura do vizinho.
É, e aqui, como é que está o sentido das pessoas aqui? Estão fazendo um trabalho legal ou você está tendo muito trabalho com eles ainda?
Depende. A gente tem agricultor que, assim, segunda, terceira vez que ele é autuado. Pelo mesmo motivo, no mesmo lugar. Mas é muito conscientização, né? De você se preocupar com o vizinho e tentar minimizar o dano, utilizar equipamento adequado. Tem a condição climática também, que é muito importante, mas muitas vezes as pessoas não respeitam, então é difícil, é complicado.
É autuado com multa ou só uma autuação?
Autuado com multa. E aí, assim, reincidência, já a multa vem dobrada. É, mas mesmo assim, né, complicado.
Eu puxei aqui o nosso valor bruto, né? Para você ter uma ideia de laranja, nós chegamos a esse ponto, 48 hectares de área colhida, né, de área colhida, com produção de 1.440 toneladas, rendimento médio de 30 mil por alqueire.
30 cidade. Mil quilos por hectare.
Eu não sabia que tem até maracujá, nós temos um pouco aqui, né?
Tem um pouco.
Uva também caiu bem, nossa, olha a uva como caiu.
É.
Ela caiu bem mesmo, né?
Perto da
a
laranja.
Banana que eu achei um pouco exagerado aqui, que é a primeira hoje.
Só? 4 hectares ali.
É 4 hectares, mas em termos de 40 mil quilo por hectare é, né? Eu vejo que por esse rendimento médio aqui, estou falando em termos de rendimento, que a gente vê, primeiro vem a banana, depois vem a laranja, depois vem a uva. A uva já está, né?
Olha, uma área pequena.
É, mas o que esbarra tudo aí é mão de obra.
Mão de obra, né?
É o problema no campo.
Sempre a família que está tomando conta.
É sempre
conta.
A família. Aí a família, às vezes o filho vai estudar fora. É, e tudo, banana, uva, tudo é mão de obra, né? Laranja na colheita também.
É porque hoje, esse aqui saiu 2023, esse aqui é o último da consenso, né? Mas é interessante você acompanhar o que temos aqui, né? E aí nós continuamos vendo, a soja continua sendo campeã, seguido da cana-de-açúcar, né? Que são os campeões aqui da nossa cidade. Agora, tinha produção de arroz também aqui, e a gente nem imaginava, né?
Verdade.
Mas é igual a gente, esse dia falamos assim, ó, tem, em Cornélio Procópio tem muita batata plantada. Eu nem imaginava que Cornélio Procópio tinha batata, mas é um dos maiores produtores de batata do estado. E a gente não tem nem ideia, né?
É, tem cultura, eu vim com Congonhas, alho, isso até para ver, né? Porque não é uma coisa que a gente vê todo dia a campo, assim, plantado.
Agora, como é que você faz para... Vamos colocar que nós temos aqui uma área de 26.250 hectares aqui na nossa cidade. Como é que faz para trabalhar em tudo isso aí? É, em termos aqui, pelo menos que está nos dados aqui, nós temos aí 709 propriedades. Como é que faz? Para estar atento a todas elas.
Ah, a todas elas é
impossível.
Impossível, né? 700 estabelecimentos. Mas assim, a ADAPAR a gente tem acesso a todas as receitas que os profissionais eles emitem, eles são obrigados a mandar para a gente. Então lá no sistema a gente vai pescando, né? Por exemplo, se eu ver alguma receita agora para soja, no vazio da soja, e lá na receita tem a coordenada, eu vou achar estranho. Então, essa propriedade a gente vai visitar.
Não é a hora, né?
Não é para ter, né? Por que que tem? E aí a gente vai atendendo assim, pontualmente, ou uma denúncia. gente faz por amostragem, porque fiscalizar todo mundo é impossível. E não é só Bandeirantes que a gente atende, né?
Já tem a região, né?
Toda a região.
Então não é só os 700, tem muito mais.
Não, tem muito mais, então. É aquilo que eu digo, é impossível, né? Hoje nós temos você, quem mais hoje, Adriana?
Na regional de fiscal, eu e o Eugênio Pedroso.
Só vocês dois.
São 23 municípios.
Em dois?
Dois agora.
Em dois.
Hoje. A gente tem mais um, ele está afastado, questão de
tratamento. Mas é muito difícil, não tem?
Não,
nem que
Navarro,
fosse 10.
Tá sim. Mas assim, e até pessoal não ficar atemorizado, né, preocupado, a gente vai na propriedade, o objetivo principal é orientativo. Assim, uma autuação, isso aí que acontece é a exceção. E é em caso de pessoa resistente, porque na maioria das vezes a gente orienta e as pessoas têm acatado. A pessoa
colabora, né?
Colabora muito.
Isso tem que colaborar mesmo.
Sim, né? É o interesse dele, né? Vai perder dinheiro.
Vocês estão indo lá para fazer o trabalho, para melhorar para ele mesmo, né?
É. Com certeza. Igual a questão do HLB, a gente foi nas propriedades pedindo para cortar a planta doente, porque a legislação pede que se corte, né? O HLB, ele não tem tratamento. Muita gente aceitou, tinha até pessoal com motosserra, cortava na hora. Então, a maioria das pessoas são bem receptivas.
Mais alguma coisa, Adriana, que você queira colocar para a nossa comunidade?
Não, só agradecer a oportunidade, né, para estar aqui espalhando a informação e até ajuda bastante no trabalho da gente.
É para vocês poderem também ter um trabalho diferenciado, né, chegar já com... Que de repente o pessoal às vezes chega, tá chegando a fiscal, vamos, fecha a porteira.
Colocando a informação à deriva.
Isso
não o veneno.
Não, a informação, isso é importante.
Tá certo, agradeço a presença da Adriana aqui, que é a engenheira da ADAPA, falando aí sobre o Brasil, começa repetindo mais uma vez, dia 2 e vai até?
Vai até de 31 de agosto.